Vamos dar início à nossa audição. Eu chamo a atenção que a audição é gravada, de maneira que quando usarmos a palavra deveremos ter o microfone ligado, porque mesmo que nos ouçamos aqui na sala sem o uso do microfone, ele é importante para efeitos do registro e até para efeitos depois da possível retransmissão pelo canal Parlamento em boas condições. Queria agradecer muito, em nome deste grupo de trabalho relativo ao Parlamento Digital, ao Sr. Professor António Câmara. Ele dispensa apresentações. Todos nós estamos familiarizados com o seu trabalho pioneiro como professor, como investigador, como orientador, como inovador, e todos temos bem presente o que tem sido o trabalho da iDreams neste domínio. E, portanto, se me permitem, eu passaria a palavra ao Sr. Professor, sublinhando apenas que este nosso grupo de trabalho, tal como está aqui estabelecido, é uma espécie de uma parceria entre deputados e dirigentes da Assembleia da República, todos procurando concorrer com o mesmo propósito estabelecido pelo Sr. Presidente da Assembleia, qual é o de podermos levar mais longe as virtualidades da sociedade de informação. Temos já boas experiências e boas práticas em vários destes domínios, mas também temos consciência de que há muito ainda para poder aperfeiçoar e para poder incrementar e até inovar. E, nesse sentido, estas audições ajudar-nos-ão muito a estabelecer os parâmetros do nosso próprio programa a partir dos testemunhos, das considerações, das reflexões, das críticas e, enfim, de tudo o que puder resultar destas audições. Por isso, Sr. Professor, renovando os meus agradecimentos e conhecendo já qual é o objeto do nosso grupo de trabalho, pedir-lhe o favor de usar da palavra.
Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que me deram para vir aqui. Há um livro que retrata bem a minha vida, que se chama In Search of Stupidity, que é basicamente sobre os erros que se cometeram em tecnologia. E por isso a minha intervenção vai ser muito mais aprofundando essas lições de erro constante e também no fundo, de proposta de desafio. Eu envio-vos umas notas e vou-me debruçar sobretudo sobre a terceira parte. Eu acho que, e portanto tendo presente a atual presença digital da Assembleia da República, é óbvio que as pessoas aqui sabem, todas elas, o que é que se passa no mundo. A presença do Parlamento Digital tem todos os conteúdos que basicamente são comuns em muitos outros países. Eu acho que o site está manifestamente desatualizado e eu percorri o validator do consórcio do World Wide Web Consortium e detectei 264 erros. Disse aí algo que numa versão e numa iteração próxima se corrige. Manifestamente, muitos desses erros vêm da versão, se calhar, não ser a mais atual. Eu notei também que a presença nas redes sociais é praticamente nula, mas tudo isto é verdadeiramente fácil de corrigir. Além disso, hoje em dia qualquer pessoa na rede tem acesso ao conhecimento que está a ser desenvolvido, nomeadamente as propostas no sentido de uma democracia mais participada, a relação com os mídias, a preocupação com a juventude. A maior parte dos sites do Parlamento tem jogos. Essa foi uma área onde nós trabalhámos durante anos. E os jogos é um enorme problema, porque os standards da juventude hoje são os jogos que custam milhões de euros a desenvolver. E, portanto, quando eles olham para a maior parte dos jogos nestes sites, eles dizem, pá, what the hell, que é isto? Okay? E, portanto, esse é um enorme problema, porque, basicamente, os standards deles são elevados. Mas isso é só um comentário de passagem. E, portanto, a presença digital estimula as visitas aos parlamentos físicos e depois, de facto, os parlamentos hoje têm funções muito mais vastas do que no passado. As bibliotecas digitais de apoio são extraordinariamente importantes. É importante referir que uma das bibliotecas mais importantes no mundo, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, resulta do próprio Congresso. E, portanto, de facto, olhando para o que é a presença digital do Parlamento Português, essa presença segue as tendências, mostra um conhecimento do estado da arte e fazendo benchmark com todos os outros parlamentos, é possível, de facto, nós termos em Portugal uma presença digital comparável aos melhores sites e presenças nas diferentes plataformas, nomeadamente nas plataformas móveis, em que também notei algum atraso em relação aos parlamentos existentes. Mas a minha intervenção vai num sentido muito mais desafiador. E eu queria contextualizar, e é por isso que eu trouxe umas notas adicionais, porque eu nos últimos anos tive uma experiência extraordinariamente enriquecedora no European Institute of Technology. Portanto, a Europa chegou à conclusão há vários anos que tem um problema de fundo gravíssimo em relação à nova economia. E criou as European Research Council grants para estimular a investigação fundamental, baseada no mérito. Muitos dos projetos europeus tinham sempre aquele teor do consórcio, e criou o European Institute of Technology. E o líder do European Institute of Technology é um cientista alemão chamado Alexander van Gaben, que criou também uma das principais empresas de biotecnologia. E basicamente ele fez uma intervenção há uns anos notável em que mostrava qual era de facto o problema europeu, e nomeadamente o problema português. E esse problema tem a ver com a inovação. A inovação em Portugal e na Europa segue ainda um modelo de Francis Bacon. Há investigação académica, nomeadamente investigação básica, que depois se converte em investigação aplicada, na esperança um dia que haja um valor que a sociedade oferece. Há sempre esse valor, porque os cientistas, quando estão a investigar, aprendem, tornam-se melhores professores, se forem professores universitários, mas a situação é que, nos últimos 60 anos, a Europa praticamente não criou uma única empresa de grande dimensão. Há exceções, e essas exceções são os países que adotaram o modelo californiano. E o modelo californiano, que é seguido no MIT, em Stanford e nas principais universidades americanas, é basicamente em que nós temos uma tecnologia antiquada, por exemplo, a energia utilizando combustíveis fósseis, e queremos mudar tecnologia para a energia solar. E é basicamente um modelo do homem na Lua, começado pelo Kennedy. O Kennedy, em 62, dizia, ok, em 1968 a 1970 temos de ter um homem na Lua. O que é necessário fazer para esse processo? E esse modelo tem tido um impacto brutal na economia. Se nós olharmos, por exemplo, para o MIT tem o tamanho do técnico, os estudantes não são melhores do que o técnico, os exames são mais fáceis do que no técnico, mas criou 85 prémios Nobel e criou empresas que dão emprego a 4,6 milhões de pessoas e faturam 1 trilhão de euros por ano. Porque o foco foi na criação das novas indústrias. E eu já digo que isso tem a ver com o Parlamento Digital daqui a pouco. Se nós olharmos para os países europeus, e eu estou num projeto chamado Magical Industry Tour, inspirado nos Beatles, o Magical Mystery Tour, com a AIP para estimular a criação de novas indústrias dentro do país, porque hoje criar novas indústrias é muito mais barato. Nós estamos a viver numa passagem do capitalismo para o pós-capitalismo distribuído. Nós vemos que há países que adotaram este modelo, sobretudo no Estado. E um dos exemplos mais claros com que eu trabalhei durante anos é a Holanda, e eu já vou falar um pouco sobre isso. Todas as instituições governamentais holandesas têm Chief Knowledge Officers que sabem qual é a fronteira, que estimulam que as empresas, o Estado, as universidades procurem a fronteira, melhorando o serviço aos cidadãos e, mais tarde, criando valor para as empresas. Ok. O modelo que nós temos no mundo e que o mundo deixou instituir é o modelo americano. E o modelo americano, basicamente, é um sistema darwiniano em que todas estas ideias pululam, permitem a criação de startups. Dessas startups há algumas que sobrevivem e depois há outras que se convertem nas empresas infraestruturais, num sistema winner take all. Hoje o mundo é completamente dominado por essas empresas. A grande felicidade nossa como europeus é hoje criar estas startups que são compradas pelas outras. Ok, e os investidores ficam todos contentes. Os empreendedores vão ficar 5 anos, pelo menos, como escravos do novo comprador e essencialmente, os empregos e a riqueza são sempre geradas no mesmo sítio. European Institute of Technology foi criado para tentar mudar esta situação e alertar a União Europeia e pouco os governos. Há vários países que tentaram combater este sistema. Este sistema, depois, basicamente, acaba sempre com estas empresas cotadas em New York Stock Exchange ou no Nasdaq e a terem liquidezes brutais. A Apple, neste momento, tem 270 mil milhões no banco. Okay. Um dos países, e eu estou extraordinariamente agradecido a esse país porque acolheu as minhas empresas, que tem um sistema alternativo ao Canadá, porque basicamente é aquele que mantém uma bolsa para as jovens empresas com suficiente liquidez, em que há investidores distribuídos e que no fundo permite que haja uma inovação muito mais distribuída daquela que existe hoje em dia. Se nós olharmos para este gráfico é elucidativo do que se passa no mundo hoje. As cinco maiores empresas são a Apple, a Alphabet, que é o Google, basicamente, a Microsoft, a Amazon e Facebook. A maior parte delas, o modelo é muito curioso, porque no fundo são diretórias. O que é que a maior parte das empresas hoje em dia? São diretórias de produtos que são feitos por outros, que são transacionados e em que as pessoas recolhem sempre uma margem. A grande fortuna da Apple vem em parte desse modelo do iTunes. O Google tem vários modelos distintos. E depois há outra característica nessas empresas. Portanto, hoje em dia no mundo, o incentivo é que todas as pequenas empresas foquem num produto. O foco é o segredo. Mas nenhuma das grandes empresas americanas é focada. Estão todas elas nos mais diferentes as áreas. Ok. Qual é o nosso maior drama, o drama português? O drama português é que nunca percebeu a economia. Não percebeu há 100 anos, há 200 anos, e ainda verdadeiramente não percebe hoje. Portanto, todo o nosso sistema económico não percebeu o que está a passar. E o resultado é dramático. E é dramático naquilo que verdadeiramente interessa no mundo de hoje, que é a propriedade intelectual. Há uma enorme correlação, como mostrei nos gráficos, entre a riqueza dos países e a propriedade intelectual. E a propriedade intelectual em Portugal, só para dar os resultados do último ano, é que nós produzimos 167 patentes internacionais e a Holanda 7 mil. E o problema das patentes, e eu quando comecei a empresa e estava na universidade odiava patentes, o problema das patentes é muito simples, é que sem patentes é impossível ir para os mercados competitivos. Nós temos uma firma nos Estados Unidos chamada Audience Entertainment. O investimento ficou suspenso durante um ano porque nós fomos para o tribunal porque alguém disse que nós estávamos a infringir uma patente. Eles não tinham razão, mas o juiz até decidiu em favor deles. E, portanto, ter patentes é extraordinariamente importante no mundo de hoje. As patentes valorizam a empresa e todas aquelas grandes empresas do mundo que fazem é comprar as pequenas e comprarem as suas patentes, criando blocos que impedem o aparecimento das outras empresas. Okay? A saída deste sistema é, no fundo, um sistema distribuído, e hoje em dia é possível isso, através de pequenos empresários e inventores, mas esse sistema tem limites. Ok. Basicamente, estes gráficos mostram aquilo que eu acabei de dizer. Existe cada vez mais uma enorme correlação entre a propriedade intelectual e a riqueza. E os países emergentes, aqueles que começaram a perceber o mundo como a China, hoje em dia todas as grandes empresas chinesas patenteiam tudo e mais alguma coisa. Para além de usarem os sistemas de financiamento existentes. Há dois países que são exemplares nisso. A China, que meteu 160 empresas estatais no New York Stock Exchange, e Israel, que tem 140 empresas tecnológicas no Nasdaq, que é mais do que toda a Europa junta. Ok. E aqui chegamos ao Parlamento Digital. Okay. O que é que se passa em Portugal, que é verdadeiramente fantástico e que as pessoas não se apercebem? É que nós tivemos um ministro da Ciência, que foi presidente da FCT, verdadeiramente excepcional, chamado Mariano Gago. Mariano Gago conseguiu fazer algo que terá um enorme impacto e que é a nossa salvação. Eu estou a ser gravado e a achar de dizer isto, mas, por exemplo, eu estive no Dia de Inovação da Grécia há 4 anos, salvo erro, em Salónica. Foi muito curioso, quando cheguei ao aeroporto, estava toda a gente a gritar Santos, Santos, Santos. E era o Fernando Santos que tinha levado o pé ao capa à Liga dos Campeões. 35 mil pessoas, demorei 2 horas a sair do aeroporto, nunca mais me esqueço, que era o Fernando Santos e o Sérgio Conceição, que era o diretor técnico do pé ao capa. Mas basicamente cheguei ao Dia da Inovação da Grécia e percebi, estes tipos estão verdadeiramente numa situação difícil. Porque nós, em Portugal, tivemos um ministro que criou cientistas e inovadores em praticamente todas as áreas tecnológicas. Desde aquelas que estão imaturas, se nós formos para Machine Brain Interfaces, até nós temos a Fundação Champalimaud. Qualquer destas, desde as mais maduras às amadurecidas, Portugal tem 3, 4, 5, às vezes mais, pessoas de classe mundial. Isto significa que, de um momento para o outro, nós podemos criar empresas que podem competir em qualquer parte do mundo e, eventualmente, transformarem-se em grandes empresas. Nós temos as bases para a revolução e essa revolução assenta em conhecimento. O problema grave é que todas essas pessoas não foram treinadas para a passagem seguinte. E mais, não têm interlocutores. Não têm interlocutores na nossa indústria e não têm, infelizmente, também interlocutores no Estado. E essa é a enorme diferença para um país como a Holanda, e eu já depois contarei essa história. Okay? Mas, de facto, se nós olharmos para o Parlamento Digital e queremos transformar o Parlamento Digital português num Parlamento único, é extraordinariamente simples. É chegar aqui, olhar para uma destas áreas mais próximas do amadurecimento e dizer, epá, quem é, em Portugal, as pessoas que podem nos ajudar a converter o Parlamento Digital, e eu já vou dar vários exemplos, em algo verdadeiramente único. Em que, basicamente, todos os parlamentos do mundo virão aqui beber ensinamentos. E mais, fazendo isso, vão estimular o desenvolvimento do conhecimento em Portugal e vão estimular o desenvolvimento das empresas portuguesas. E é isso, por exemplo, que a Holanda, que a Dinamarca, que a Finlândia. A Finlândia faz há menos anos, mas a Dinamarca e a Holanda fazem há 100 anos. Bem, em Portugal, obviamente, já houve vários exemplos desses. E eu estive envolvido com um deles. E este é o meu primeiro capítulo no livro In Search of Stupidity. Nós tivemos também um notável secretário de Estado do Ambiente, nos anos 80, chamado Carlos Pimenta. Carlos Pimenta, um dia, chamou um grupo de pessoas, dos quais eu estava incluído, e disse, pai, um dia quero que os portugueses tenham a possibilidade de ter acesso a toda a informação que lhes permita terem uma voz sobre os projetos que vão ser implementados em Portugal. Pá, nós vamos construir estradas e nós queremos que os portugueses digam o que é que acham. Nós vamos, se calhar, construir um novo aeroporto. E nós, nesse grupo, decidimos olhar o que se passava no mundo. E basicamente, no final dos anos 80, estávamos à beira de várias revoluções. A primeira revolução era a internet. A internet ia chegar. Mas na altura não havia banda larga. Okay? Os primeiros anos da internet em Portugal era aquele telefone, o modem, aquilo caía. Epá. Mas ia existir. A segunda revolução é que os computadores iam ter imagens, iam suportar vídeo e imagens. E nós chegámos à conclusão que a forma de dar um salto em Portugal era através da fotografia aérea e das imagens de satélite, mas depois era necessário nós termos os veículos para explorar a informação. Se eu construir uma estrada ou um aeroporto, o que é que eu vejo? Então, na nossa altura, chegámos à conclusão, um pouco cedo mais, naquele gráfico vê-se que só agora a realidade virtual está a amadurecer, mas nós há 20 anos achávamos que ia amadurecer no ano seguinte. Okay? E então, nós dissemos, o segredo e o futuro é a realidade virtual. Nós olhámos para o mundo e, curiosamente, as duas pessoas mais pragmáticas e que estavam mais próximas de levar produtos para o mercado eram dois luso-americanos. Ken Pimentel, que liderava uma empresa chamada Sensoi, depois foi comprada pela Autodesk, é a principal, talvez a pessoa que conheça mais sobre 3D no mundo, e o Kevin Teixeira, que era da Intel. E esses ajudaram-nos a criar um sistema que teve patente na Expo 98. Na Expo 98, a maior parte das pessoas não se apercebeu, mas aquele foi o primeiro sistema no mundo de realidade virtual para voar sobre um país, em que, num dado ponto, tínhamos acesso às diferentes bases de dados. Nós apresentámos este projeto na União Europeia, na Agência Espacial Europeia, e os finlandeses e holandeses associaram-se a nós para proporem à Agência Espacial Europeia a criação de um portal, quando a internet de banda larga viesse, para todo o mundo. O Al Gore tinha feito uma declaração chamada One Digital Earth, que basicamente ia nesse sentido. E a Agência Espacial Europeia disse que não. Ok, em Portugal este sistema foi abandonado. E nós, esse foi o meu primeiro capítulo, In Search of Stupidity, desistimos. Mas houve empresas noutras partes do mundo que não desistiram. E uma delas, que depois falou connosco, é uma empresa chamada Keyhole, que depois deu origem ao Google Earth. E as pessoas do Google Earth deram origem ao Pokémon Go, agora. Não no Google Earth, mas da Keyhole, deram origem ao Pokémon Go. Nós em Portugal tínhamos todo esse conhecimento foi todo para água abaixo. Nós, por acaso, depois na Wild Dreams fizemos um jogo que era o Undercover, que era basicamente o Pokémon GO 10 anos antes. Mas nós desistimos. Ok. O que é que aconteceu? Eu fui convidado pelo governo holandês e por várias firmas holandesas para trabalhar com eles durante anos. E nesses anos, a Holanda, basicamente, usou todas as nossas lições para criar os melhores sistemas do mundo e as melhores firmas do mundo. Uma delas, todas as pessoas conhecem, é a TomTom. Ok. Mas o que é que esse exemplo... E, portanto, eu agora posso-me estar aqui a lastimar, fui estúpido, as outras, ninguém me apoiou, que tristeza. Mas isto é uma lição. E a lição é que, se alguém governamental apostar na fronteira, vai ter um impacto enorme. Um impacto que este projeto tinha é que atraía todo o talento possível. Toda a gente quer estar na fronteira. Se perguntarem aos portugueses, aos mais talentosos, porque é que emigram, é porque sentem que nas universidades não têm lugar, que este país... É para que não estão na fronteira. E estar na fronteira, ao contrário do que se julga, é para não ter investimentos significativos. Há seguramente dinheiro na Europa para alimentar estes projetos. Ok. E, portanto, o que é que eu proponho para o Parlamento Digital Português? Para que, basicamente, corrija aquilo que tem que ser corrigido na presença atual, mas aposte na fronteira. E o que é para mim a fronteira hoje? Há várias fronteiras possíveis. Eu vou começar pela mais louca. Nós tivemos um projeto com a PT Inovação, há uns anos, que era para a NBA. E esse projeto era como é que nós estimulamos os espectadores no mundo inteiro para assistirem a um jogo de basquetebol e participarem dele. Na altura, jogava o Yao Ming e havia 150 milhões de chineses a ver as transmissões dos Houston Rockets. Ok, então nós tivemos esta ideia louca de... imaginem que as pessoas estão em casa, os chineses estão em casa e gritavam no telemóvel e os gritos ouviam-se no estádio. E depois, no canal de retorno da televisão, eles sentiam que estavam lá. Além disso, como nós sabíamos onde é que eles gritavam, tínhamos um mapa, punhamos as diferentes cidades e províncias chinesas a competir pelo Yao Ming. Depois falámos também com a Catalunha, por causa do Pau Gasol. Então desenvolvemos uma tecnologia que é incrivelmente simples e que é possível e que, no fundo, imaginando aqui nas sessões do orçamento ou debate, haver a possibilidade, não das pessoas gritarem de casa ou assobiarem, mas de participarem em tempo real. Okay? Mas verdadeiramente aquilo que eu acho que Portugal é especialmente forte e tem sido tradicionalmente forte é numa área que eu acho que é decisiva, que é a inteligência artificial. Neste momento, sobretudo na parte legislativa e na parte de advocacia, a inteligência artificial tem já vários projetos, eu citei vários, citei um que é completamente rebelde, que é Do Not Pay, que é basicamente como é que eu vou usar a inteligência artificial para descobrir todos os buracos possíveis para não pagar, okay? Porque é uma forma também de ajudar a melhor legislação, e depois o Ross Intelligence, que é no fundo um apoio à inteligência artificial à parte legal. Neste momento, Portugal tem uma das pessoas mais famosas no mundo da inteligência artificial, que é o Pedro Domingos, da Universidade de Washington, publicou um livro chamado Master Algorithm sobre Machine Learning, para que, por exemplo, Bill Gates propôs como um dos 6 livros mais importantes do século XXI. Okay. Mas em Portugal, não é preciso ir aos Estados Unidos, quase todos os departamentos das universidades em Portugal têm investigadores fortíssimos, e eu acho que era inteligente desenhar um sistema com inteligência artificial para o futuro. Desde a parte construtiva, como é que eu crio melhores leis, até à parte de detecção de crime. Por exemplo, eu tenho um filho que está a estudar na Universidade do Texas e eu tive muita piada porque ele teve uma cadeira em que o primeiro exercício é como é que eu faço lavagem de dinheiro hoje em dia com Bitcoin. É um estímulo enorme à criatividade. Eu acho que este desafio é que torna algo verdadeiramente entusiasmante e desafiante e atrai as melhores pessoas. Há depois outra área que está em ebulição e é muito curioso que os primeiros países a adotarem foram a República da Geórgia para as operações de registro predial, que tem a ver com o blockchain. Blockchain tem a ver com o dinheiro eletrónico, basicamente é a possibilidade de ter um registro único e depois não haver intermediação e haver, no fundo, uma forma de controle a distribuído. E, nesta altura, há inúmeras empresas a olharem para a blockchain. Há uma empresa de caráter social, a Provenance, que tem sistemas muito curiosos, por exemplo, e muito úteis para a pesca, por exemplo, a criação de um passaporte digital para os atuns que são pescados e que nós sabemos de onde é que vêm. E por isso, se eu tivesse que escolher duas áreas neste momento, ou três áreas, há uma área que é, de facto, a participação dos cidadãos, onde há um mundo possível. Eu falei do caso caricatural, mas há outros, por exemplo, talvez mais aceitáveis, de telepresença, as pessoas estarem aqui e verem como é que a situação está a passar no Parlamento. A componente de inteligência artificial e depois toda a parte da blockchain. Reparem, por exemplo, quando a Grécia teve na situação mais crítica, o Varoufakis tinha um grupo a estudar a criação de moeda eletrónica. E isso é algo... Eu não quero antever nada para o futuro, mas é algo que é extraordinariamente importante. E, portanto, a blockchain, de facto, é muito importante. Eu queria terminar, e eu peço desculpa da minha intervenção já ir tão longa, não são pessoas como eu que sabem o que é o futuro. As melhores pessoas para vocês ouvirem são os miúdos de 15 anos ou de 20 anos. São os vossos filhos. Eles sabem muito mais do que eu. E os filhos ou filhas. E, portanto, basicamente, por exemplo, a Intel deixou de ouvir pessoas como eu para prever o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. Vão aos liceus e aos primeiros anos das universidades. E, portanto, o que eu vos recomendo, de facto, é para tragam jovens e ouçam-nos. Porque eles seguramente sabem muito, muito mais do que vai acontecer no futuro do que eu. Eu apenas estou aqui a refletir no passado. E é só. Obrigado. Estou disponível para quaisquer questões.
Obrigado, Sr. Professor. Este tipo de intervenção é muito estimulante, é mesmo um brainstorming à série. Mas é que eu pedia aos nossos interlocutores, quer aos meus colegas deputados, quer aos senhores dirigentes, que se entenderem, suscitem as vossas questões. Senhor deputado Ricardo Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos. Peço desculpa, antes de mais, pelo ligeiro atraso. Quero agradecer ao Dr. António Câmara pela presença hoje e, de facto, pelo brainstorming que nos provocou na reflexão que, obrigatoriamente, temos que fazer quando falamos no Parlamento Digital. Concordo em absoluto com a visão de que, para fazermos algo que seja o benchmark depois para todos os outros parlamentos. E imaginar uma sessão plenária na qual qualquer cidadão se possa colocar lá dentro através de uma realidade virtual, eu acho que são ferramentas que podem ajudar a quebrar com os muros que de facto existem hoje no acesso, digamos, à Casa da Democracia, que é a casa de todos, mas que infelizmente nem sempre é tão acessível quanto isso. A questão da participação em tempo real é algo que tem sido recorrente na centralidade do cidadão no processo legislativo e que nós, ao longo das audiências e da reflexão que temos desenvolvido aqui, há, de facto, ferramentas hoje que permitem uma participação mais ativa nos vários momentos. Já vimos até parlamentos que experimentaram a utilização de wikis na construção de leis. Penso que foi o Parlamento Australiano que recorreu a esse instrumento para permitir sugestões, recomendações, alterações da legislação. A questão da computação cognitiva e da inteligência artificial também tem sido de alguma forma falada. E de facto aqui é uma área que ainda temos que maturar, ou seja, quais são as grandes vantagens que nós podemos retirar e como é que as podemos aplicar no contexto do Parlamento? E se calhar esta é uma primeira pergunta, em termos de aplicações práticas, como é que veria a utilização desta tecnologia num contexto parlamentar? quer na questão de feitura de leis, quer na questão da proximidade que se pretende alcançar dos cidadãos. Relativamente ao blockchain, de facto, aquilo começou com uma moeda eletrónica, hoje fala-se na sua aplicabilidade em várias áreas, entre as quais na minha, na área da saúde, nos fecheiros dos registros clínicos. De facto, é uma área extraordinária, mas, mais uma vez, a aplicabilidade num contexto governamental ou parlamentar levanta algumas dúvidas. Como é que nós o poderíamos aproveitar? Eventualmente, nós temos falado aqui muito sobre todo o trâmite das leis entre as várias instituições. Um sistema de blockchain que garanta a sua segurança absoluta de uma forma muito mais correta e totalmente digitalizada poderia ser um caminho. Acho que este é um tema que ainda não tinha surgido no nosso debate, mas também sobre este ponto gostaria de ouvir. E tomo nota, aí mais um registro, e se calhar por uma reflexão nossa enquanto grupo de trabalho, a questão de criarmos aqui um espaço para os jovens empreendedores e futuristas do nosso país. De facto, temos já uma conferência agendada para a semana que vem, com várias personalidades da blogosfera e do digital. As audiências, na sua maioria, são com pessoas já afirmadas nas suas diversas áreas, mas eventualmente fará sentido criarmos aqui um espaço mais aberto para ouvirmos aqueles que são os talentos do amanhã. E portanto, agradeço também essa sugestão e agradeço a disponibilidade de se ter deslocado até aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, por favor.
Bem, em relação à inteligência artificial, há várias áreas possíveis. Uma delas, e é uma em que nós pessoalmente temos experiência, é a descoberta do conhecimento. Nós temos todos os dados possíveis e queremos estabelecer relações. Por exemplo, nós podemos olhar para um padrão ou para várias variáveis que estejamos interessados. Por exemplo, no nosso caso, há muitos anos nós trabalhamos com a TAP. A TAP queria conhecer melhor, os seus clientes. Nós, no Parlamento, nós estamos a falar de cidadãos. Ok, portanto, basicamente, com os dados que existem sobre os cidadãos portugueses, é possível utilizar data mining para os conhecer melhor. Quais são os padrões, quais são as aspirações, quais são toda a parte problemática dos diferentes dados, no fundo, para definir, no fundo, a perfis, para perceber verdadeiramente o que é que... Por exemplo, essa é uma componente que se ganha muito tendo a presença nas redes sociais. Okay, nas redes sociais hoje em dia é muito fácil nós começarmos a perceber onde é que as pessoas vêm, o que é que as pessoas gostam, o que é verdadeiramente simples. Depois há outra componente extraordinariamente importante, tem a ver com a própria escrita das leis e a escrita em geral. A maior parte hoje em dia a inteligência artificial, por exemplo, nos jornais está a ser usada para escrever notícias quase automáticas. Mas a parte mais interessante não é essa. Eu acho que a parte mais interessante tem a ver com a clareza da linguagem. A maior parte dos textos legais são incompreensíveis para a maior parte das pessoas. E, por exemplo, as grandes publicações mundiais têm regras que permitem ver se a escrita está bem definida ou não. Por exemplo, em geral, ninguém se consegue lembrar de mais de 17 palavras quando lê. E por isso os períodos devem ter 17 palavras. Okay. A maior parte das pessoas tem um vocabulário, infelizmente, limitado a 2.000 ou 3.000 palavras. Okay. É uma diferença abissal. As pessoas cultas conhecem 8.000 ou 9.000 palavras. E, portanto, se nós queremos falar para todos, nós temos que criar um conjunto de regras que ensinam as pessoas a escreverem. A inteligência artificial é importante também na participação pública. Por exemplo, um dos projetos que nós fizemos há muitos anos foi o Fórum do Big Brother, do primeiro Big Brother. O Fórum do primeiro Big Brother é um estudo sociológico, que havia 150 mil pessoas a participar. Quando morreu um forista, o funeral dele foram 4 mil pessoas que nunca o tinham visto. Foi a primeira comunidade a sério da internet em Portugal. Era o Paulo Bastos, da TVI, que a geria. E o problema é que havia, e é o problema recorrente da participação pública, que havia pessoas que iam para lá prescrever palavrões, insultar pessoas, o costume. Okay? E então nós criámos um programa de inteligência artificial que era para quando as pessoas diziam um palavrão, bzum, apareciam três estrelas. E era uma corrida. Porque os tipos punham os palavrões mal escritos e nós ganhámos. Nós, a pouco e pouco, fomos aprendendo qual era a raiz e a lógica, e isso normalizou. Foram. Civilizou. As pessoas agressivas, acabou-se. Uma pessoa pode questionar isto por causa da liberdade de expressão, mas, essencialmente, eu vejo a inteligência artificial como knowledge discovery, como a parte da escrita, a parte da participação pública. A proximidade dos cidadãos é também difícil, muitas vezes, por esse motivo. Quer dizer, porque... E é o problema sempre dos fóruns. Basta olhar para as caixas de comentários dos jornais e perceber que aquilo é um... aquilo tem uma utilidade social. É um centro de para tratar psicopatias. Portanto, há pessoas que chegam lá e estão ali e pronto. Aliás, como a maior parte dos fóruns, há pessoas que vão para lá e pronto. Ok, está ali. Mas é algo que é sempre um problema. Mas de qualquer forma, eu acho que na proximidade dos cidadãos, de facto, toda esta parte de rádio virtual, e eu acho que se nós olharmos para o mundo e virmos qual é o sistema que está mais avançado em todos estes domínios, é a NBA. A NBA, se virem a ESPN, a série, se virem os principais clubes, são aqueles que estão mais avançados em termos da participação dos espectadores remotos, nos fóruns. Eu já nem falo na parte analítica. A NBA, quer dizer, o nosso futebol está completamente atrasado. A NBA está a anos-luz em todos os domínios que usam analytics. Há depois na participação dos cidadãos, há algo muito semelhante nos desafios que os jornais estão a ter. E nos Estados Unidos, Portugal tem um programa com a Universidade do Texas, em que eu fui diretor durante uns anos, e a Universidade do Texas tem das melhores pessoas do mundo em jornalismo. É a segunda melhor escola do mundo e tem uma pessoa chamada Tim Creeks, que eu acho que deviam ouvir, porque é a pessoa que fez, no fundo, o novo New York Times, e depois dedicou-se a um jornal que é o Texas Tribune, que é um jornal de participação pública, que é uma fundação, e que transformou esse jornal em algo sustentável e lucrativo. E basicamente conhece todos estes fenómenos. Como é que os cidadãos participam, como é que é a proximidade, como é que são as causas. E falar com o ministro da Ciência, Manuel Leitor, e dizer, convida ao abrigo do programa Portugal da Universidade do Texas, convidem o Tim Creeks, que é o Innovator in Residence, porque basicamente ele sabe mais do que ninguém sobre como criar a participação dos cidadãos de uma forma útil, e basicamente isto é também importante para os próprios jornais portugueses que estão a lutar pela sobrevivência. Eu fui atraído pelo blockchain porque o nosso diretor técnico é o líder do Partido Pirata em Portugal. E o Partido Pirata, onde, por exemplo, que tem uma expressão muito forte na Islândia e na Suécia, uma das coisas que advoga é, no fundo, a substituição completa do nosso sistema pelo blockchain. Eu também tenho um filho que investe em moedas eletrónicas e tenho aprendido imenso com ele. E eu acho que há duas dificuldades do blockchain. Em primeiro, é que ainda é uma tecnologia que não está completamente provada e tem havido dissabores enormes, porque há hacking e há fortunas que são roubadas. Mas a República da Geórgia tem, hoje em dia, utiliza blockchain para o registro predial. A República Russa também começou a avançar na utilização do blockchain. E, portanto, o que eu acho é que, pelo menos, é um projeto piloto de uma área. E eu acho que uma das áreas fundamentais é a parte dos recursos naturais e da pesca. E esta, por exemplo, e a pesca, portanto, esta firma chamada Provenance está a criar um sistema que eu acho que tem todo o sentido. E, portanto, eu acho que há um projeto piloto e depois tem que se criar essa cultura. Em última análise, o que eu acho é que nós estamos a ir ao encontro, estamos numa mudança de sistema enorme, e os países que perceberem essa mudança mais cedo são aqueles que vão vencer. E essa mudança é, no fundo, de um sistema muito mais distribuído. E basicamente, eu acho que culturalmente as pessoas vão nesse sentido. Isso tem a ver com vários factos muito simples. Hoje um miúdo chega à universidade e, se ele quiser e perceber, ele pode ter uma ideia e ele pode prototipar no Fab Lab da universidade ou num local qualquer, ter um protótipo, fazer um vídeo, ir para o crowdfunding no Kickstarter ou Indiegogo e ir buscar dinheiro. Primeiro dinheiro. Eu não sei se ele vai fazer uma firma ou não. Ele vai ser um inventor. Ele vai se mostrar. Ele vai se mostrar no mundo inteiro. Ele tem que perceber como é que comunica, como é que faz, como é que usa as redes. Mas é possível. Se ele fizer isso, ele basicamente pode criar um novo negócio. E a questão toda, e eu fiz essa experiência na Universidade Nova, onde nós temos 8 mil alunos, e eu sou professor talvez de 200, eu por ano, há para aí 10 que têm ideias para produtos globais. E portanto, se nós multiplicarmos isso pelo país inteiro e estimularmos isso, nós temos pelo menos novos artesãos. A uma escala impensável. E essa é a base deste projeto Magical Industry Tour. E isso é o que a Holanda, a Finlândia e a Dinamarca fazem. O governo dinamarquês, por cada pessoa que é bem-sucedida no Kickstarter ou no Indiegogo, duplica o dinheiro que ele consegue para estimular esse processo. Ok? E isso cria uma base que não tem nada a ver com o Parlamento Digital, mas tem tudo a ver, porque basicamente o que nós vamos crescentemente ter, se puxarmos as pessoas para cima, e se as instituições todas, como o Parlamento, puxarem as pessoas para cima, é um conhecimento do mundo de hoje. E é uma população muito mais inteligente nas suas decisões. Okay? E basicamente eu acho que é isso que o mundo permite, e eu acho que é isso que o Parlamento deve estimular, mesmo que sejam projetos piloto, para que nós dissemos, epá, isto se calhar não vai dar. E eu acho que o blockchain é um dos principais agentes de transformação. Aqueles hippies californianos hoje em dia já não fazem certificados de nascimento para os filhos e para as filhas, vão para o blockchain e põem nasceu a minha filha no dia tal e tal, e distribuidamente há várias pessoas que comprovam e aquilo passa assim. E portanto aquilo vai verdadeiramente existir. E depois eu acho que há algo verdadeiramente, se nós olharmos para este gráfico. Isto é verdadeiramente assustador. Porque nós temos 5 firmas com um poder absolutamente brutal. E mais, depois destas 5, temos camadas de winners take all. Okay? E o que se passa, de facto, e essa foi a reflexão na Europa, para nós, no meio disto, podemos ter tudo distribuído, mas nós temos que... Portanto, eu estava num comitê com um dos fundadores do Skype, o Herman Hauser, que fez a ARM. E todos esses, o que é que eles fizeram? Venderam as suas firmas. E venderam a quem? E portanto, quem é que depois, de facto, tem os rendimentos a sério? E, portanto, as pessoas podem dizer, isto é horrível, e protestar, ou nós podemos competir. Okay? E nesse lote de europeus que eu me incluo, nós temos que competir. Nós temos que criar novas empresas. Nós podemos ter um modelo distribuído, mas mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter que competir. E se nós olharmos para os modelos de todas estas firmas, são de facto os modelos das firmas portuguesas agora que estão a ser mais bem-sucedidas. Farfetch, o que é o Farfetch? É um diretório de boutiques. Uniplaces é um diretório de casas para estudantes. Todos os modelos são sempre estes. São diretórios em que têm produtos que se vendem e compram. E eu acho que é possível fazer isso para várias outras indústrias e nós somos uma delas. E eu só queria acabar todas estas ligações. Há uma área absolutamente determinante para Portugal e que eu acho que o Parlamento devia ter especial atenção, sob todos os pontos de vista. E essa área é o mar.
O
mar. Mas é um mar a sério. Porque eu conheço isso, nós temos uma pequena firma e estamos a fazer uma associação com outras pequenas firmas em Portugal para criarmos uma federação a sério. e com a Universidade dos Açores. E o mar, nós temos reais hipóteses. Pela primeira vez, nós podemos ter todo o conhecimento, podemos ter toda a propriedade intelectual e temos os recursos. E temos que perceber muito bem como é que, do ponto de vista económico, nós devemos explorar isso da melhor forma. A pior de todas é começarmos a fazer concessões. É a pior de todas. Eu vi o jornal este fim de semana, via Nautilus, os Açores. Eu ainda por cima sou meio açoriano e eu fiquei... Epá, nós temos o conhecimento em Portugal para fazermos os veículos para ir àquelas profundidades. Nós não temos os recursos financeiros, mas nós temos. Nós sabemos como. Há vários grupos em Portugal que podem fazer isso. Nós temos o conhecimento para nós podermos criar nós, as nossas empresas, sobre o mar português. Epá, depois vêm as empresas não sei o quê e pagam à frente. Epá, não. Como é que se financiam empresas dessas? Epá, é aprender como a China. O que é que a China fez há 20 anos? A China pegou nas empresas estatais e basicamente descobriu que havia a Bolsa de Nova Iorque e basicamente a empresa não sei o quê de gás tem 200 milhões. A valorização é 30 mil milhões. Epá, vamos buscar 10 mil. Epá, e financiaram-se. Por exemplo, as nossas empresas hoje estão cotadas em Toronto e Frankfurt. A melhor forma de nós termos investimento estrangeiro em Portugal e retermos as empresas é cotarmos em bolsas internacionais. Nós tivemos uma enorme dificuldade e perdemos 3 meses a fazer transferência de ações porque descobrimos que as únicas empresas portuguesas que estão cotadas em bolsas internacionais são a Azorian, no Marché Libre, no Euronext em Paris, e agora a Wild Dreams Global e a Invisible em Frankfurt e Toronto. Não havia nenhuma experiência. Não se sabia fazer. É surreal. Portanto, o problema português não é só um problema de propriedade intelectual. Estamos completamente fora dos mercados financeiros e a forma de nós mantermos as empresas, tiver investimento aqui, ter investimento estrangeiro e manter, é aprender com o que os outros fizeram. Enfim, já falei demais, peço desculpa.
Não gosto. Damos a palavra ao Dr. Rui Costa.
Eu queria agradecer ao Sr. Professor a exposição que nos fez e a forma como abordou essas questões. E estando nós no início de reforma, quer num plano mais global do Parlamento Digital, quer mais especificamente sobre o site do Parlamento, eu anotei que o Sr. Professor identificou com rigor duas centenas e tal de erros. Não lhe vou pedir, evidentemente, que os caracterize, mas gostava de lhe pedir que nos indicasse aqueles que considera mais significativos para que, de alguma forma, no concreto, os possamos avaliar e os possamos reformar. Muito obrigado.
Eu não fui eu que os avaliei. Eu basicamente meti num motor do W3C que me deu aqueles erros todos. E daqueles erros todos, há muitos que se percebem que não são cruciais. Eu acho que há 3 cruciais. O primeiro tem a ver com o facto de o site não estar compatível com todos os browsers. É sempre difícil, mas é um problema. O segundo tem a ver com o facto de o site não estar desenhado de forma... para dizer em inglês, responsive para as diferentes plataformas, as plataformas móveis. E o terceiro tem a ver com a parte da participação das redes sociais. Portanto, eu acho que há 3 fundamentais. Portanto, todos os outros, todos aqueles muitos, muitos erros têm a ver, isto ter sido feito com, provavelmente, com uma ferramenta mais antiquada, mas isto é algo que se resolve facilmente.
Alguma observação mais?
Agradecer.
Se não houver mais nenhuma questão, vamos agradecer ao Sr. Professor esta disponibilidade de vir aqui partilhar esta reflexão connosco. Nós estamos justamente nesta fase num processo de audições, como já disse no início, e vamos ter no próximo dia 27 aqui uma espécie de colóquio em que nos queremos colocar sob desafio, porque é um colóquio que vai ter lugar no anfiteatro aqui do Parlamento, com uma perspectiva que é a de colocar o Parlamento a ser visto pelas redes sociais e colocar o Parlamento também a ser visto pela comunicação social que interage com o Parlamento, na sua avaliação crítica. E isso é também uma maneira de nos expormos para compreendermos como é que a nossa capacidade de chegar, fazer chegar as nossas mensagens é vista por aqueles enfim, que nos olham e que nos acompanham. Estão todos convidados para esse momento, como disse, é no dia 27, mas esperamos no rescaldo de tudo isto poder apresentar, de facto, uma visão mais alargada da nossa ambição quanto à modernização. É muito provável que daqui até ao final destes trabalhos possamos sentir a necessidade de voltar a falar com o Sr. Professor e, por isso mesmo, lhe agradeço a disponibilidade que já manifestou para esta ligação connosco. Muito obrigado. Muito obrigado.